Olá, boa noite, pessoal. Aqui é o Evaristo Fernandes, no nosso podcast. Estamos aqui, fazia tempo que a gente não gravava nada, não falava nada, né? Com tanto assunto para se falar, mas a verdade é que hoje um assunto tá na pauta, né? De manhã, de tarde, de noite, na madrugada, em todos os lares, né? Em todas as mídias sociais, que é o bendito, ou melhor, o maldito do coronavírus, né? O Covid-19 e os cultos suspensos, né? Apesar de bastante discussão sobre o assunto, enfim, todos reclusos, mas graças a Deus, né? Até aqui nos sustentou o Senhor Ebenezer, né? Agora que vai cumprimentar vocês aqui é minha esposa querida. Só vai dar um alô que tá só de passagem. Fala aí, amor.
Oi, como é que vocês estão? Como é que todos estão diante de tantas incertezas, impossibilidades, né? Eu sei que a gente confia no Senhor e Deus tem sido nosso auxílio, nosso socorro bem presente nesse tempo de angústia, de tribulação, mas estamos nesse mundo e é impossível, né, não estarmos um pouco apreensivos, uma hora é uma coisa dita, outra hora é outra coisa, e a gente fica nessa inconstância, né? Isso é muito ruim. Quando Jesus falou de ser frio ou quente, ele fala em todos os aspectos, e essa situação de você não saber o que fazer, para onde ir, o que decidir, é muito ruim. Então, que nessa noite de sábado, essa noite, eu não sei quando que você vai ouvir esse podcast, esse sábado, se durante a semana, que você seja fortalecido no Senhor, mesmo em meio a toda a incerteza, mesmo em meio a essa confusão de informação, que possamos estar fortalecidos no Senhor. Amém?
Amém, amém. Graças a Deus, né? E, na verdade, essa semana eu tava lendo, né? Bastante coisa. Tenho lido muito, tenho orado muito, tenho lido a palavra, tenho meditado. Porque, na verdade, a gente tá vivendo um momento de solitude, que é diferente de solidão, né? Jesus gostava de uma solitude. Solitude é quando você se ausenta, quando você se torna recluso, né? Você fica sozinho, você tira um tempo de solitude para refletir, para orar, enfim, né? E esse tempo é um tempo de solitude. Nesses momentos eu medito bastante. Entre as leituras que eu estava fazendo, eu vi uma reportagem, né? Sobre algo que é bastante interessante, que é sobre o divórcio. Tava vendo a respeito do essa o que esse Covid-19 ocasionou de divórcio, principalmente na China, enfim, por conta de os casais ficarem em casa, né, ali confinados, vamos falar assim, e a perda de paciência e as discussões. E eu achei muito interessante a reportagem, porque diz o seguinte: diz que cada um reage de uma maneira, né? E essa situação, ela é estressante para todos. Ela é estressante para o filho, estressante para o pai, estressante para a mãe, estressante para a família, né? E o que eu achei interessante nessa reportagem é que ele diz o seguinte: que as diferenças sempre existem, né? Sempre vai existir diferença entre o casal, os filhos e tudo mais. Mas a questão é que quando você tem a opção de sair, as suas saídas, a sua rotina, eu vou dar uma volta, vamos no shopping, vamos na casa de não sei quem, vamos visitar parente, vamos na própria igreja, enfim, ou o marido vai jogar bola, né? Quem joga bola. Você tem opções, então você acaba saindo daquele ambiente de conflito e você Quando volta, você tá com as forças renovadas, com a mente renovada, porque você não tá focado naquele problema. Só que a questão do confinamento, o grande problema é justamente esse. Você está no mesmo ambiente, você está vivendo os mesmos problemas, na verdade, as mesmas diferenças que você tem com sua esposa ou com seu esposo são as mesmas, não mudou. O vírus não trouxe novos conflitos. Mas a questão é que agora você tem que administrar esse conflito e você não tem a opção de sair, de dar uma volta, de você não pode se comunicar com as pessoas como você fazia antes. E ainda que você não tinha de repente você não tem um relacionamento assim, vários relacionamentos, você não tem pessoas direto na sua casa, ou você não vai direto na casa de outra pessoa, mas só o fato de você ter essa liberdade de você sair do seu ambiente, falar assim, ó, eu vou no shopping, só isso já é algo que te dá tranquilidade, é algo que é uma opção de você desestressar. E essa questão do confinamento, isso estou dizendo que eu li lá e concordo em número, gênero e grau, é que você não tem mais essa opção. É como se fosse os Big Brother da vida. Você está dentro de uma casa e você tem que administrar o conflito ali dentro, né? Com uma diferença que você não vai ganhar 1 milhão de reais, né? Você não vai ganhar nada aparentemente assim desse perfil, né? Mas assim, você vai estar ali dentro da sua casa e o máximo que você vai poder, você vai ter que administrar todas as suas emoções, você vai ter que administrar as emoções alheias, você vai ter que tentar se manter. Então é muito complicado, né, Vi?
É, na verdade, assim, é desafiador quando você é impedido, quando a sua liberdade é tirada, seja em qual área for, isso é muito difícil. Acho que por isso que Jesus falou tanto que conhecereis a verdade vos libertará, e tem tantos outros versículos, porque eu acho que não há nada mais desafiador do que quando você. Quando lhe é roubado, lhe é tirado aquilo que é mais precioso, que é a sua liberdade, né? E foi simplesmente imposto isso, não foi uma alternativa, foi uma você não pode sair de casa e ponto final. E lide com isso como você quiser. Então isso é muito difícil. E realmente você ficar dentro de casa, assim, cada cabeça é uma forma de pensar, o universo. E o marido estar em casa, os filhos em casa, a esposa em casa, e tem famílias que têm até outras pessoas, tem mães, né, sogras, enfim. Então, tudo isso vivendo, tendo que administrar essa falta de liberdade, essa falta de opção, a incerteza, a insegurança na parte financeira, que isso também afeta e afetou, está afetando muito, e agora a crise é você não trabalhar, vai te impedir de ter aí um salário de movimento da economia. Em contrapartida, se você sair para trabalhar, você corre o risco de uma provável contaminação, enfim. Então a gente vive nessa linha, nessa corda bamba, né? E isso é muito ruim, né? Quando você, eu acho que de tudo isso, o que mais pesa, pelo menos para mim, o que mais pesou é a falta de liberdade, falta você não poder ir, o ir e vir, né? Que tanta gente usou, tanta gente argumenta, que é uma que está na Constituição, né, a liberdade de ir e vir, hoje nos foi tirada assim sem nenhuma uma conjectura assim, ou com ninguém veio falou, olha, o que que você acha? Simplesmente falou, olha, você não vai sair mais. E aí você fica naquela, vou ou não vou, faço ou não faço. Corro o risco de ir para a rua, corro o risco de quebrar isso que está sendo determinado, isso que está sendo pedido e corro o risco de contrair essa doença. Então, assim, quem não tá no grupo de risco, ótimo, é uma gripinha? Não sei. É um sintoma que vai passar? Não sei, mas se der, quem sabe? Às vezes tem pessoas que têm problemas cardíacos e nem sabe que tem, e de repente aí pega esse vírus e pode ter uma complicação maior. E eu falei muito com a minha filha no começo, que ela falou, mãe, você tá meio que em pânico. Eu falei, eu não tô em pânico. O meu problema, o meu medo, o meu receio é você cair aí no sistema único, né? Quem tem convênio, quem tem grandes hospitais aí a seu favor,
Mais fácil.
Tá mais tranquilo. Ah, se pegar, vou lá, tem um tratamento e tal. Só que, e quem não tem? Você fica ali jogado numa maca, né? Como eu, a gente vai acabar ouvindo, tendo acesso a casos, a histórias, né? A moça teve. Então, assim, você ouve coisas que você fala: peraí, será que eu aguentaria isso? Então, o que que é mais difícil? Eu não sabendo, porque assim, todo mundo hoje tá palpitando. Como é algo novo no Brasil e essa contaminação está sendo muito grande, crescendo muito, então, assim, está todo mundo palpitando sobre algo desconhecido. Porque é a primeira vez que esse vírus veio dessa forma e atingiu todo mundo. Se tivesse atingido só a Itália, só a China, só a Espanha, aí eles poderiam falar disso, mas está atingindo todo mundo. E meio que pegou todo mundo de surpresa. Então, hoje, tudo que a gente ouve não deixa de estar no campo do palpite, do achismo. Só os médicos mesmos, né? Os mesmos, só a equipe médica que está tratando, tratou na China, tratou na Espanha, tratou na Itália, pode dizer com propriedade, né? Com certeza, o que esse vírus realmente representa e o que ele pode causar. Então, o que nos deixa mais inseguro é isso, muito achismo. Um fala uma coisa, outro fala outra, e aí você fica meio que perdido, porque todo mundo, na verdade, é leigo. A gente vai tentando buscar informação no que a televisão diz, no que a imprensa, no que a internet diz. Mas é o que eu falo, eu queria que médicos falassem mais. E, na verdade, os médicos não têm falado tanto. Tem os seus representantes legais, os ministros, os que cuidam, os secretários de saúde, mas o médico, assim, que está ali na frente, na batalha, ele pouco fala. Pelo menos os médicos que eu ouvi em entrevista da China, da Itália, fala é: não ache que isso é uma coisinha à toa, porque é uma coisa muito séria.
É, eles não conseguem, nem eles mesmos, na verdade, conseguem mensurar, né? E a realidade é essa. Na verdade, eu lembro quando, às vezes eu falava com a minha mãe, ah, eu quero ir em tal lugar, né? Eu era adolescente, e ela falava assim, não, você não vai. Aí eu falava assim, não, mas eu quero ir. E aí ela ameaçava, é, vai, então vai, desobedece seu pai, desobedece sua mãe. Você vai ver o que vai acontecer. Né? Mãe tem, os pais têm essa questão, né? Então você fica, na verdade, coagido, né? Então essa questão de nós estarmos, nós temos uma pseudo-liberdade. Não, você pode fazer o que você quiser, se quiser sair, você sai. Só que é o seguinte, ó, cuidado, né? Cuidado com o que tá lá fora. Então você fica apreensivo, né? Agora é lógico, a gente não pode ter pânico com relação a isso, né? E é engraçado essa questão do relacionamento, do confinamento, né? Porque a forma da pessoa reagir é muito interessante, né? O que é mais calado, ele vai reagir calado. O que não é calado, ele vai começar ter as neuras dele, vai querer explicitar isso e o que quer ficar calado não quer. E aí gera um novo conflito, né? E lá nessa reportagem tinham 5 dicas lá para você não ter esse problema, porque de fato, eu estou falando de uma forma muito superficial, muito simplista, mas houve divórcios, a taxa de divórcios aumentou muito, mas muito mesmo por conta do confinamento, né? Então você vê como que é essa questão, né? E o que eu quero focar aqui, na verdade, é essa questão de relacionamento, né? Não é, na verdade, não é o Covid, não é o Corona, não é, mas a questão do relacionamento, porque o relacionamento é algo divino, né? Você vê que Deus fez as estrelas, Deus fez os anjos, Deus fez os exércitos celestiais, Deus fez, ótimo. E aí Deus fez o homem, né? E é muito bonito aquela parte em Gênesis, quando fala que na virada do dia Deus vinha conversar com o homem, né? Porque Deus gosta do relacionamento, né? Eu acho muito bonito isso. Embora exista a questão das dificuldades, né? Alguém tem dificuldade de relacionamento, mas Deus fez o homem para o relacionamento, né? Mas nessa situação do coronavírus, essa é uma nova forma, né, de você se relacionar. E um dos pontos que estava escrito nessa matéria é justamente isso, você se colocar no lugar do outro. Como é difícil, né, irmão, se colocar no lugar do outro. O que que o outro está sentindo? Ah, eu estou mal, porque, na verdade, até tem um rapaz, não vou citar o nome, não, mas ele fala que é. Você chega em casa e você fala, nossa, tô cansado. O que que você ouve dessa mulher? Ah, eu também. Aí você fala assim, pô, mas eu acordei 6 horas da manhã. Aí ela fala, ah, mas eu também acordei 6 horas. Então, mas eu tô morrendo de dor nas costas. Não, mas eu também tô com dor nas costas. Nossa, eu tô com uma dor. Então, assim, é uma disputa de quem tá mais arrebentado, né? Nós somos assim, né? Nós queremos comparar. Até a nossa dor é mais, né? Eu tenho um parente, que também não vou citar o nome, que se eu falasse que tudo que eu falava de bom, ele tinha visto algo melhor. E tudo que eu falava de ruim, ele tinha visto algo pior. Então acaba que você não. Como que você vai se relacionar dessa forma, né? E essa questão de você se colocar no lugar do outro é um desafio, né? Principalmente nesse tempo que você está dentro da sua casa. E ela, na reportagem, dizia, né, que um dos pontos legais de você fazer é. Por exemplo, se você é bagunceiro, você pensar no outro, né? Porque você não vai fazer bagunça e vai sair fora, o outro vai ter que arrumar, né? Aí você volta lá e bagunça de novo. Então, assim, essa você se colocar no lugar do outro. Agora, se colocar no lugar do outro é um desafio muito grande, né, Vi?
É, na verdade, se colocar no lugar do outro é o que Jesus falou muito, se a gente lê. Eu gosto muito de Mateus, né? Eu sempre estou lendo, porque ali é uma forma de você se reciclar como cristão. E é o que Jesus fala, quando ele fala, olha, aquilo que vocês querem que vos faça,
Passa aí você.
faça você, entendeu? Você está olhando, se preocupando com o cisco no olho do outro, mas você tem. Então Jesus sempre teve esse cuidado para nos fazer entender que assim, antes da gente querer que o outro faça, a gente precisa fazer pelo outro. Então se colocar no lugar do outro é um princípio bíblico, é um princípio de tudo que Jesus ali quis deixar como reino, está dentro desses valores. Né, se alguém pedir para você para andar 1 quilômetro, ande 2, né, se alguém estiver
Na vida de
precisando,
Jesus.
então esse é o princípio do evangelho, é se colocar no lugar do outro, é ter compaixão, é não julgar, é não tratar a pessoa pela sua dor, porque às vezes a gente está sofrendo e cada um sabe, cada um, só quem sente a sua dor sabe a intensidade dela. Então, e às vezes você espera que a pessoa venha, entenda e trate você dentro daquilo que você está sentindo, da sua
Da
vulnerabilidade. Às
sua
vezes a pessoa
necessidade,
não está, porque como a pessoa está mais fortalecida, como a pessoa está mais. Tá diferente, né? Então a pessoa quer que você tenha a mesma reação: não, levanta daí, faz isso, faz aquilo. E é muito difícil mesmo. É difícil entender, se colocar no lugar do outro. É altruísmo, não tem jeito, não tem como. Você viver o evangelho sem estar nessa questão sempre. E assim, é diário. É assim, é de minuto em
é um
minuto.
desafio.
É um desafio constante. Você olhar para o próximo e falar assim, não. Uma vez eu me lembro que eu tive uma experiência com a minha filha e eu não sabia, mas depois ela me contou e eu repensei, que eu falava assim para ela quando ela casou. E a casa dela estava meio desorganizada, e falava: nossa, filha, como que você não consegue? É só você e o Jesus e tal. Como que você não consegue colocar essa casa em
Jesus
ordem?
é o esposo da minha
É o
filha.
meu genro. Então eu falava assim: como que você não consegue uma casa assim? Nossa, eu faço lá a casa, tá e tal. Ela falou: mãe, você tem que entender que eu não sou você. Eu não consigo ter a mesma, não consigo fazer da mesma forma, eu não consigo desempenhar do mesmo jeito, eu não consigo me organizar do mesmo jeito, eu não consigo. E aí caiu minha ficha e falei: é verdade. Ela vai descobrir o tempo dela de administrar a casa. Ela vai descobrir o tempo dela administrar a forma de fazer a comida,
E descobriu, né?
porque
Hoje tá
e descobriu, hoje ela faz. Eu vou na casa dela, tá tudo,
tudo
então,
arrumadinho.
não é do mesmo jeito que eu, mas eu queria ajudando ela, porque ela vinha se queixar e falava: "Poxa, minha casa tá assim, tá assada", e eu querendo ajudá-la, eu falava: "Filha, como que você não faz?" Aí quando eu entendi que realmente não é porque eu consigo fazer, porque eu tenho uma habilidade numa área que ela tenha que ter também. Aí eu falei: "Não, é verdade. Peraí", me coloquei no lugar dela e esperei ela descobrir. Ela precisava descobrir o tempo dela, ela precisava descobrir a habilidade que ela tinha, como ela estava desenvolvendo isso. Então, eu me coloquei no lugar dela, porque senão eu ia continuar cobrando. "Não, mas eu faço. Não, mas eu consigo, mas eu posso." Hoje, quando ela fala alguma coisa, a gente conversando, às vezes ela comenta alguma coisa, eu falo: "Filha, calma, começa assim." Aí eu vou tentando dar coordenadas para que ela desenvolva, né? Não adianta eu chegar e falar: "Ó, faz assim, assim, assim." Não vai. Não vai funcionar. Então, às vezes, quando ela vem pedir conselho ou dividir alguma coisa, eu tento fazer ela desenvolver a habilidade dela, ela entender como que a coisa funciona dentro da casa dela. Então, assim, se colocar no lugar do outro é muito difícil. E se fosse fácil, Jesus não teria ensinado tanto.
É, você falou uma frase legal, né? Como que funciona as coisas dentro da casa dela. E se você partir para uma questão mais lúdica, né? Como que funciona as coisas dentro da casa de cada um? A casa como morada, como o interno de cada um de nós, né? Como que funciona? Como que é essa questão? Como que você está sentindo isso? Como que está arrumada a tua casa, né? Até eu vi uma frase interessante, acabei, acho que eu devo ter postado, que assim, para você, toda vez que começar a mexer dentro de você, der uma arrumada, pode ter certeza que na parte de fora vai ficar legal. E assim, essa questão de entender como funciona a casa do outro, como que funciona a cabeça do outro, é algo espetacular. Porque você acaba entendendo, poxa, como é que funciona esse negócio? Você não tá vendo que tá tudo desse jeito? Como é que funciona esse negócio? Só para vocês terem uma noção mais clara do que eu tô dizendo, eu vou usar uma passagem de Eliseu, né? Vieram lá o exército do rei contra ele e tal, e Geazi tava lá desesperado, né? Nossa, tá o exército, tá uma loucura, tal. Ele olhou pela janela e viu que tava enrolado. E Eliseu tava tranquilo, tranquilo, que é um profeta que eu admiro muito, Eliseu. Ele tava tranquilo ali e ele simplesmente falou para Deus assim: Senhor, abre o olho do moço. E quando abriu, o servo dele, Geazi, ou Geazi, né, olhou e viu que os anjos, o exército celestial era muito mais números do que o exército do rei, né? E funciona muito assim, essa questão, né? Assim, às vezes, lógico que aqui eu tô falando da parte espiritual, mas assim, cada pessoa tem a sua informação, cada pessoa tem a sua forma de agir, cada pessoa tem a sua forma de reagir, que também é uma questão. E muitas vezes a gente não consegue entender. Fala, pô, peraí, como é que você... Pô, você só tá assim, você só fica assim, mas peraí, como que tá a casa da pessoa? Como que tá arrumado os móveis dentro da casa dela? A geladeira das emoções, como que tá o criado mudo, do sentimento? Como que tá? Onde que tá? Às vezes a pessoa arrumou de uma maneira que é a maneira dela arrumar. E de repente você arrumou de uma outra forma que funcionou para você. Então, se a gente partir do princípio e cada um de nós é como você falou, né? É um universo. Cada um de nós é um universo e cada um de nós tem uma forma de pensar, cada um de nós tem uma forma de agir. E quando a gente está confinado, isso fica muito latente, fica muito explícito. Por quê? Porque é mais tempo junto, né? Mas poxa, você está comigo há 50 anos, nunca viu? Mudou? Uma semana mudou? Não, não mudou. É que agora a gente está mais tempo junto. Então, assim, quanto mais tempo junto, mais vai ressaltar aquilo que você é, mais vai ressaltar aquilo que eu sou. Mais, então, assim, esse momento de confinamento, né, praticamente obrigatório, enfim, é um momento, sim, de reflexão com relação a Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus, né? Porque é muito simples você confiar no poder de Deus. Isso aí é confiar no poder de Deus é inteligência, não é fé. Mas assim, você tem que confiar no caráter de Deus. Nesse momento, você que está ouvindo a gente aqui, nesse momento de todo esse jazz que está rolando aí, pô, você confia no caráter de Deus? Você acha que Deus vai deixar você se trumbicar? Não. Deus é um Deus de caráter, Deus é um Deus de promessa. Ele falou: estarei convosco todos os dias. Ele disse sim na palavra dele: ó, praga alguma chegará à tua tenda. Disse. Agora, tem minha parte? Tem. Porque aí vem a questão de fé. Não, porque eu tenho fé que Deus não vai deixar acontecer, por isso eu vou sair trabalhar. Poxa, então você tem fé que Deus não vai deixar acontecer e você sai trabalhar. E se você tivesse fé, fala assim: não, eu vou obedecer às autoridades para não sair, e eu tenho certeza que Deus vai fazer com que o sustento venha. É uma forma de acreditar. Então, assim. E aí existe uma série de variantes aí que eu não vou entrar no mérito, mas quero voltar à parte do relacionamento, né? Eu acho que é um momento de rever. Você que está aí dentro da sua casa, você tem que rever. É um momento de você estar mais perto, sabe? Olha, eu estou mais perto, deixa eu ver. Poxa, tem essa forma de ser, tem essa forma de pensar, tem essa forma de agir. Ah, é desse jeito. Então, assim, você começar a equalizar, sabe? Você começar a equalizar, reequalizar. Você olhar e falar: não, peraí, agora tá tudo, estamos mais perto. Vamos ver onde que tem que mudar, onde que a gente tem que refazer. Por quê? Porque esse momento aqui vai passar. O que que a gente vai levar desse momento, né? Israel saiu lá do Egito e viveu todas aquelas maravilhas no deserto e tal. Quando chegou para entrar na Terra Prometida, vendo um cacho de uva carregado por dois homens, eles não ficaram com medo. Poxa, mas você não viu que abriu o mar? Você não viu que vocês tiveram carne, tiveram água da rocha? Vocês estão caminhando no deserto, Deus não deixou faltar nada, tirou vocês da escravidão. Tá aí a uva, tá aí o cacho de uva, e vocês ainda não acreditam, vocês não levaram nada do que vocês trouxeram. Ou, aliás, vocês não trouxeram nada. De lá para cá, vocês esqueceram, porque esse momento aqui, gente, vai passar. E o grande lance é depois que passar toda essa situação, nós olhar e falar: poxa, eu cresci pra caramba, eu aprendi pra caramba, né? Eu tenho muita dificuldade em cursos online. Eu gosto de livro, eu gosto do papel, tal. E eu sempre tentei fazer, e eu dou curso online, né? Mas eu sempre tentei fazer curso online e não consegui. Mas na hora que pintou esse negócio, falei: ah, quer saber? Eu vou, não vou parar, vou fazer. Me inscrevi em dois cursos e mais um curso paralelo, que é esporádico, né? Que é um curso de inglês. Mas eu fiz um curso específico e ainda comecei a fazer dois e-books de música que eu vou lançar aí. E eu achei engraçado que quando eu vi as matérias do curso que eu estava fazendo, eu fui vendo. Então tem um, dois, são 65 horas de curso. Então eu fui fazendo. Tá? Quando chegou numa parte era do programa, chamava Zoom. Como dar o Zoom? Tinha cinco ou seis tópicos só falando do Zoom. Falei: ah, meu, não vou ver isso aqui porque Zoom é muito fácil, pô. Zoom é só se apertar o Zoom. E aí eu pulei tudo. Desculpe, não é o vírus não, irmão. Aí eu pulei e fui pro próximo assunto. Na metade do primeiro tópico do próximo assunto, era necessário apertar a ferramenta do Zoom. Aí taca eu procurar a ferramenta do Zoom, apertei o Zoom, não era, mudou. Na verdade, aquele tópico que eu pulei tinha mais de seis ou sete maneiras de você fazer o zoom e jogar o comando do zoom ali para aumentar a imagem. Então, assim, eu tive que voltar tudo de novo, aquilo que eu parei, tive que parar onde eu comecei agora, né? e voltar para assistir as 6 aulas sobre Zoom, porque eu não conseguiria, se eu não assistisse as aulas, eu não conseguiria. Então, o que que eu aprendi? Só com esse detalhezinho. Primeiro que eu aprendi a ter paciência para fazer um curso online e tive disciplina. Então, hoje eu assisto, eu vejo. Então, eu vou sair desse momento com uma outra forma, muito mais possibilidade de crescer, porque hoje eu tenho disciplina e consigo fazer um curso online, que é o futuro, né? O futuro no presente. Então, assim, o que você vai levar desses momentos que você tem vivido em casa? O que que você vai levar? Qual que vai ser o crescimento da sua família? Muitos estão fazendo culto, nós fazemos aqui também, muitos, mas do relacionamento, o que que você vai levar? Não, foi a pior coisa, porque eu odiei mais, eu fiquei com mais ódio, mais raiva. Ah, não, putz, foi bom, porque foi difícil a adaptação, mas depois, no meio do caminho, putz, eu vi que eu tinha que rever algumas coisas, eu vi que eu estava agindo de uma outra forma, né? Então é isso. Vamos finalizando por aqui. Fala alguma coisa aí, amor, para a gente finalizar esse podcast.
A gente não tem uma previsão de quando tudo isso vai acabar. Eu vi o governador falando que provavelmente a quarentena aí termine em torno de 7 de abril, mas nada é certo. Mas independente de qualquer coisa, eu sei que agora, nesse tempo aí que cada um quer ter a solução, né, dos problemas, é hora de agir com cautela, né? Esperando em Deus, porque Deus vai dar a direção até mesmo para as autoridades, eu creio, porque se a Bíblia diz que as autoridades são estabelecidas pelo Senhor, né, e que todo principado e toda potestade, Jesus é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Então é o tempo da gente confiar. Então, todo mundo é autoridade. O nosso líder da igreja, tem o Papa lá em Roma. Tem os presidentes, cada um do seu país. Quem que a gente vai ouvir? Quem que a gente vai ouvir? Como que a gente vai se comportar? O que que a Bíblia diz? A Bíblia diz A, B e C, então eu vou seguir o que a Bíblia diz, A, B e C. A Bíblia manda respeitar, eu vou respeitar. A Bíblia manda orar, então vamos orar, né? E esperar que Deus vai dar a direção, porque tudo é dele. Nada acontece. Quando vieram as pragas no Egito, era a direção de Deus. Ó, Moisés vai lá e fala que vai vir a praga tal. Moisés ia lá e falava, ó, e para acessar a praga era assim, assim, assim. Então tudo vinha do Senhor. E até mesmo endurecer o coração de Faraó veio do Senhor. Então às vezes a gente fala assim, ah, mas será que isso está certo? Será que isso está errado? Eu acho que a Bíblia nos dá exemplos de muito firmes, né? Muito constante, substancial sobre nossas posturas como cristão, como povo de Deus. E a gente tem que ir agindo aí como a Bíblia diz, porque tá todo mundo, é o que eu repito. Eu acho que tá todo mundo agindo na área do achismo. Eu vi brigas aí nas redes sociais de líderes, né? Líder da Igreja de Minas, líder da Igreja do Rio. Eu acho que tudo isso é muito desnecessário, porque ninguém tem a verdade absoluta nesse momento. Ninguém pode bater o martelo e dizer é isso. Somente o Senhor. Somente o Senhor sabe o tempo que começou exatamente. Ah, foi em fevereiro. Deus sabe qual foi o dia, a hora, os minutos, os segundos, os milésimos de segundo que tudo isso começou. E Deus sabe o dia, a hora, os minutos, os milésimos de segundo que tudo isso vai acabar. E tudo está no controle dele. É isso que eu creio. E vamos esperar. Tá sofrendo? Tá ruim? Ah, o que que a Bíblia diz? Quando Paulo estava na prisão, que a gente prega tanto, né? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, o que que eles estavam falando? Chorando? Mandando WhatsApp, causando terror, colocando terror em todo mundo, não. Eu estava orando e louvando. Então, muitas vezes, o que está me fortalecendo, eu coloco uma boa palavra para edificar a minha vida e o dia passa. Também não é o fim, né? Eu estou vendo assim, muitas pessoas colocando que, nossa, agora estou em família. Nossa, você estava onde, então? Se precisou da quarentena para você estar em família, se precisou da quarentena para você ver a necessidade do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, então, glória a Deus pela quarentena. Né? Se a quarentena acrescentou essa qualidade de vida, né? Que eu vejo muita gente postando nas redes sociais, isso me traz uma grande
Questionamento.
pergunta, é um grande questionamento. Espera aí, então como que esse povo, essas famílias estavam vivendo dentro da igreja como cristãos? Né? Está todo mundo agora aprendendo a saber a necessidade do filho, aprendendo a cozinhar, fazendo receita, fazendo. Eu realmente estou meio que chocada, né? Porque parece que a gente precisou dessa quarentena para a gente despertar. E a palavra de Deus não mudou. As igrejas, na verdade, sempre trouxeram uma boa palavra em relação a tudo isso. E parece que precisou a quarentena disciplinar as pessoas, tanto o indivíduo cidadão, o indivíduo na sua particularidade, o indivíduo como família e os cristãos. A quarentena está ensinando o povo a ser gente de novo, né?
A questão é justamente essa, né? A gente não tem controle de nada, né? Eu lembro de uma história, para finalizar, que o homem estava na sua cama, ele era um senhor já, né? Ele e a esposa tava lá e ele estava no leito de morte. E ela veio, senhorinha e o senhorzinho, tal. E ele falou: "Olha, meu amor, eu vou morrer. Eu já não passo dessa noite. E eu queria te falar uma coisa." Aí ela falou: "Tá bom, meu amor, pode falar. São..." Não era nem bodas de ouro, já era bodas de diamante, enfim, 70 anos de casado. Aí ele falou assim: "Olha, eu quero te falar isso porque eu nunca falei. Não vai mudar nada, mas eu preciso falar isso para você. Sabe o pão, a bengala? Porque na nossa época tinha bengala, né? Sabe a bengala? Então, eu sempre te dava a ponta da bengala e te dava as duas, né? Porque isso foi uma prova de dizer que eu amo você. Mas eu quero dizer para você que eu sempre amei a ponta da bengala, do pão. E durante todo esse tempo eu sempre senti muita vontade de tomar café com você, comendo a bengala. Não queria morrer levando isso, né? Porque é como se eu estivesse te enganando." Aí ela começou a chorar. E ela começou a chorar e ele falou: "O que que foi?" Aí ela falou assim: "Olha, meu amor, eu tô chorando porque assim, eu sinto a mesma coisa. Porque eu nunca gostei da ponta do pão. Eu sempre gostei do meio. Mas você sempre cortava as pontas. E durante todo o nosso casamento, eu fui comendo a ponta do pão que eu não gosto. Porque eu amo você." E é assim que funciona a vida. Com relação ao relacionamento. Você tem que conversar, você tem que falar, né? "Ah, mas o outro não fala." O outro não fala, mas você fala, fala. Então assim, você tem que ter conversas com a sua família, você tem que sentar com seus filhos, sentar com a sua esposa sentar com o esposo, para conversar. Porque nesse momento, claro que ninguém quer uma quarentena, mas aconteceu, é um momento de solitude. Opa, então que seja uma oportunidade, que é o que eu perguntei: o que que você vai levar desse tempo? Então, que você possa levar desse tempo justamente um crescimento. A gente não pediu isso, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade de rever muita coisa, né? A palavra crise, né, lá na Ásia, eles entendem como oportunidade. Pô, eu tô com crise, então eu vou ter que me reinventar. E esse momento de quarentena, de reclusão, de fato, também é uma oportunidade de você rever tudo isso. Então, reveja seu relacionamento conjugal. A gente tem visto e conversado com muitas pessoas que têm sofrido isso. Hoje mesmo nós conversamos com uma pessoa que tem sofrido isso em casa, a questão do relacionamento. Então, assim, o que eu quero dizer a você: esse é o momento. Não importa se estão brigando na internet, se estão falando quem está certo. Tem a questão de fazer culto, não fazer culto, tem a questão de ir, não ir, de ficar, não ficar. Então assim, aí vira uma questão de ego também, para dizer quem está certo, quem tem mais de Deus, com quem Deus fala mais, entendeu? E na verdade, O que importa, irmãos, nesse momento é você e a sua família. Como que tá você e sua família? O que que vocês estão fazendo? Como vocês estão agindo? Como tem sido o seu lar? De repente, é um momento que a gente não pediu, mas é um momento de oportunidade de crescimento. Então, que você possa aproveitar esse tempo, aproveitar para você se reciclar, para você se especializar, para você se preparar para o novo que vai vir, né? Não há mal que dure para sempre, assim como não há bem que dure para sempre, né? Está escrito na palavra que quando você tiver os dias bons, para você gozar e regozijar mesmo. Mas quando vier os dias maus, para você considerar, porque Deus fez esse em contraponto ao outro, para que o homem não, de nada tivesse poder, né? Então, que nesse momento, que é um momento de crise, você possa estar crescendo, você possa reavaliar muitas coisas que estão erradas, que podem estar erradas e pesando, que você saia disso aqui fortalecido, renovado, transformado, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser repassar esse podcast, se serviu de bênção para você, espero que sim, né? Porque não estão fazendo isso porque é mais um, né? Que vai, eu vou disputar para ver, nossa, como ele fala, nossa, olha como que casal. Nada disso, irmão. Na verdade, eu tô aqui no meu quarto, nesse sábado, eu e minha esposa, sentado, televisão desligada, porque não tem nada interessante. E geralmente sábado e domingo, por conta dessa reclusão, a gente no horário de culto assiste o culto, né? Os cultos não assiste, a gente faz o culto, a gente cultua junto, né? Com as igrejas que a gente tem assistido, que tem o culto nesse horário. Mas hoje eu decidi fazer dessa forma, não vamos fazer gravar algo. Eu não sei se você, quando você vai ouvir isso. Mas eu quero que quando você ouvir isso, você tenha isso em mente. Aproveite as oportunidades, tanto boas quanto más, para crescimento daquele que você tem do lado, da pessoa que você tem do lado. Porque no frigir dos ovos, irmãos, no final da vida é só família. O esposo vai ter a esposa vai ter o esposo, né? E como que vai ser quando for, quando, como diz aquela música do Pastor Carlos, né? Somos um até morrer, né? E funciona assim mesmo. Vamos viver o amor enquanto se tem. O tempo vem, a flor se vai e eu fico só. Né? Então, que você possa aproveitar esses momentos e ser feliz, né? E que Deus abençoe sua vida e que você possa servir de bênção, com um grande testemunho, depois de toda essa crise aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe e até um próximo encontro. Valeu, galera!